Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Mesmo após mudança, senadores querem derrubar o decreto que flexibilizou o porte de armas.
CCJ aprova aumento do percentual do fundo de participação dos estados.
Comissão aprova lei que proíbe indicações políticas para cargos de direção em agências reguladoras.
Boa noite.
Boa noite.
A Lei das Agências Reguladoras foi aprovada pela Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado e está pronta para a deliberação do plenário. Repórter Marcela Cunha.
O relator, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, retirou do texto enviado pela Câmara dos Deputados a possibilidade de indicação política para cargos de direção.
É procurar blindar mais as agências reguladoras da influência política naquilo que ela tem de ruim. Muitas vezes que é a indicação de pessoas que não são do ramo, que não tem uma ficha que seja própria da atividade.
Algumas modificações foram acatadas pelo relator, como a extensão das normas para a Agência Nacional de Mineração e para o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Também haverá um período de transição, onde será permitida a recondução de presidentes e diretores que já ocuparem o cargo. As agências reguladoras também terão que encaminhar anualmente um plano de gestão ao Congresso Nacional e possuir ouvidoria.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, agradeceu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por ter dado prioridade à análise da proposta de emenda constitucional número 33 de 2019, que garante a continuidade do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.
O parlamentar destacou que a PEC 33 de sua autoria foi a primeira com essa finalidade a ser apresentada no Senado e terá como relator o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará.
Cajuru criticou a homologação de outra proposta de emenda à Constituição no mesmo sentido, a PEC 65, também de 2019. Para o senador, quando um parlamentar apresenta uma proposta, os demais podem apenas sugerir emendas.
Ou seja, se você entra com um projeto, se você entra com uma PEC, o que diz aqui é o quê? Que um outro senador pode apresentar emendas. Perfeito? Agora, não entrar com outra PEC semelhante à sua. Isto é plágio.
Integrantes da CPI de Brumadinho, que investiga o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Minas Gerais, criticaram os habeas corpus concedidos pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. Eles afirmam que as decisões prejudicam o trabalho da CPI. Repórter Paula Groba.
Na última terça-feira, três ex-funcionários da empresa Vale, convocados a comparecerem à CPI de Brumadinho, apresentaram habeas corpus, expedido pelo Supremo Tribunal Federal, que dava o direito de ficar em silêncio no depoimento à CPI. Já na comissão que analisa as causas do rompimento da barragem na Câmara dos Deputados, outro depoente foi desobrigado pelo STF a comparecer à comissão. Esses últimos episódios causaram manifestações de senadores durante reunião no Senado. Para o relator da CPI de Brumadinho, o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, essas medidas interferem nas investigações. A presidente da CPI, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, acredita que a decisão de Gilmar Mendes pode inviabilizar a convocação dos próximos depoentes.
Às vésperas da cariação, que aconteceria na terça-feira, essa decisão, ela coloca uma situação de absoluta restrição, porque nós não queremos fazer aqui um palco em que se colocam as pessoas umas com as outras para obter uma cariação e elas agora não são nem obrigadas a comparecer. Vamos consultar o jurídico da casa, porque não sabemos se ele pode ultrapassar aquilo que é um direito da CPI.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta que aumenta a fatia dos estados no bolo orçamentário. A PEC eleva de 21,5% para 26% o percentual do Fundo de Participação dos Estados. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta de emenda à Constituição eleva de 21,5% para 26% o percentual do Fundo de Participação dos Estados na arrecadação de impostos sobre a renda e produtos industrializados. O relator na CCJ, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, afirmou que a medida é fundamental para os estados, que não podem esperar pela aprovação das reformas previdenciária e tributária.
Não dá para os estados esperarem até o dia que esta reforma vai ou vá acontecer. A gente precisa ter uma solução mais rápida, que melhore o desempenho dos estados, principalmente os estados onde mora e reside a população mais pobre do país.
O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, informou que a Associação de Municípios Impactados pela Obra do Projeto de Belo Monte se reuniu em Altamira no sábado passado e pediu, entre outras reivindicações, a conclusão do asfaltamento da BR-230, mais conhecida como Transamazônica.
O parlamentar que participou do encontro de lideranças disse que outra demanda levantada pela associação é a construção de duas pontes sobre o rio Xingu, uma dentro do município de Altamira e a outra exatamente na Transamazônica, no local onde se passa de balsa sobre o rio.
Um outro assunto aqui colocado por eles é a criação da Universidade Federal do Xingu. Como disse, esses 11 municípios, 12 municípios, estão chegando mais um para incorporar ao grupo, tem aí 540 mil habitantes. E não é fácil, as distâncias, por exemplo, a distância de Altamira até a cidade de Belém do Pará são quase 1.000 quilômetros.
O senador Teomário Mota, do PROS, denunciou a paralisação do trabalho de melhoria das estradas vicinais em vários municípios de Roraima. Segundo ele, os recursos federais já eram escassos e não foram liberados em sua totalidade. O resultado é que as estradas estão intransitáveis.
Teomário Mota criticou o governador Antônio Denário, que tem viajado alegando a busca de investimentos, mas que, segundo o senador, deveria se preocupar com os problemas urgentes da população.
Pare de fazer turismo, pare de privatizar para atacar as necessidades do nosso povo. Não tem escola, não tem saúde, não tem segurança e não tem geração de emprego.
Apesar das mudanças por parte do governo, os senadores mantêm a tentativa de derrubar a ampliação do porte de armas.
O relator dos pedidos para a retomada do Estatuto do Desarmamento considera constitucional o decreto do presidente da República. Repórter Érica Christian.
Em novo parecer, a consultoria legislativa do Senado reforçou que 9 artigos do decreto das armas são inconstitucionais. Entre eles, a ampliação das categorias autorizadas ao porte e o aumento da quantidade de armas e munição. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, declarou que as mudanças feitas por Bolsonaro ainda contrariam o Estatuto do Desarmamento.
No aspecto formal, ele viola a Constituição Federal, ele viola o próprio o artigo 6º da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, quando diz que a regra no Brasil é da inadmissibilidade do porte de arma. Por isso que é Estatuto do Desarmamento.
Mas o relator dos pedidos para derrubar do decreto reafirma que as novas regras para o porte de armas no país são constitucionais. O senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, reiterou que o decreto apenas garante ao cidadão que quiser o direito à legítima defesa.
Essa fala que está sendo viralizada nas redes sociais ou por todo mundo, de todo mundo temendo, agora todo mundo vai andar armado, não é isso. Vai estar dando mais possibilidade do cidadão honesto ter a sua arma para a sua segurança e da sua família, que hoje só os criminosos que têm acesso.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. A saúde pública no Brasil gera descontentamento, mas nós sabemos onde está o problema, quais são os desafios da gestão pública no setor. A edição deste mês do programa Eu Fiscalizo te leva aos bastidores do Sistema Único de Saúde, o SUS, um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, para entender como ele funciona. Nesta edição, você conhecerá os trabalhos do TCU para aprimorar o funcionamento do sistema de saúde. Além disso, o programa mostrará como os gestores têm atuado para melhorar os serviços ofertados. Também serão apresentadas 2 iniciativas bem-sucedidas de saúde pública no estado do Ceará. O Eu Fiscalizo está disponível no canal do TCU no YouTube e é transmitido aos finais de semana pela TV Senado e pela TV Câmara. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.